Nesta quarta aula do nosso curso de Políticas Públicas de Gênero para as candidatas, vamos nos dedicar à relação entre as políticas públicas de gênero e a assistência social, ou seja, vamos nos dedicar à diferença das políticas públicas de gênero das políticas públicas de assistência social. A Carta Magna de 1988 também foi um marco no que diz respeito ao lugar da assistência social face às fragilidades socioeconômicas e culturais das populações brasileiras e à constituição de políticas públicas voltadas para a cidadania das pessoas em situação de vulnerabilidade. A assistência social tem as suas origens na filantropia, o que potencialmente impacta de maneira dissonante na noção de direitos e de cidadania. Contudo, a Constituição de 1988, em seus artigos 203 e 204, prevê a assistência social a qualquer pessoa que dela necessitar, de forma que tem como missão garantir a proteção social à população com base no enfrentamento às diversas situações de vitimização, fragilidades, contingências, vulnerabilidades e riscos aos quais estão expostos os cidadãos e as cidadãs. Considerando as mulheres, as populações negras e as comunidades indígenas como as mais atingidas por esse cenário, devemos compreender que suas desvantagens têm origem nas discriminações, dominações e explorações de gênero, raça e etnia, que marcaram a própria formação do Brasil e não em situações esporádicas ou emergenciais. Ou seja, as desvantagens que elas vivenciam estruturam a sociedade brasileira. Dessa forma, antes de serem vulneráveis, esses segmentos da população são fruto da manutenção de um modelo cultural, econômico e social desigual, reprodutor de vulnerabilidades que as torna dependentes. Dessa maneira, por mais que a assistência social seja indispensável, a sua existência nas dimensões que se apresenta no Brasil é uma deformação do próprio Estado brasileiro. Neste contexto, é preciso fazer a diferença entre dependência e vulnerabilidades. As crianças são, por natureza, dependentes, e as pessoas idosas mais propensas a serem vulneráveis. Enquanto que as desvantagens que atingem mais as mulheres do que os homens, mais as populações negras e indígenas do que as brancas, são decorrentes das discriminações, dominações, opressões e explorações ordenadas na nossa formação, que as levam simultaneamente à dependência e à vulnerabilidade. Por isso, na nossa visão, essa é a primeira discussão a ser feita entre as políticas de promoção da igualdade e a política de assistência social. O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, reconhece as mulheres como as mais suscetíveis às vulnerabilidades e as que mais vivenciam discriminações e opressões do cotidiano. Porém, não consegue ver o seu lado de sujeito construído mediante seus movimentos sociais e a criação de categorias analíticas, mantendo-se assim distante do enfoque de gênero e da crítica ao patriarcado. Contraditoriamente, porém, a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS, concede às mulheres os papéis de destaque, seja como mediadoras desta política, seja de representantes de seus arranjos familiares. Essa arrumação produz uma tensão que resulta do fato de o SUAS reconhecer as mulheres como objeto de discriminação e dominação, por um lado, e o PNAS, por outro, as colocar como as únicas responsáveis pelo cuidado e assistência às suas famílias. Esse binômio vulnerabilidade e responsabilidade impacta os caminhos emancipatórios construídos pelas próprias mulheres nas classes menos abastadas. Isto porque, sobre elas, também passa a recair institucionalmente a exclusividade do compromisso de assegurar a atualização de dados que mantenham regulares as suas famílias beneficiárias nos programas sociais, bem como a incumbência de garantir o cumprimento das condicionalidades dos programas de transferência de renda. Tal situação é bem tratada por Camila Corrocozinho, quando diz que é a assistência social, mesmo reconhecendo a importância e o trabalho fundamental que as mulheres exercem em favor do bem-estar de suas famílias, não as recompensa com valorização, mas simplesmente amplia as suas responsabilidades, contribuindo assim para reforçar as desigualdades de gênero na nossa sociedade, nos espaços públicos e privados. Esse mecanismo desresponsabiliza implicitamente os homens das atividades relativas ao espaço doméstico e ao cuidado, trabalhos não remunerados que as mulheres fazem em complementação à ação social. Isso se deve à matricialidade da família como sujeito da assistência social. É a mãe vulnerável, dependente do Estado, e não a mulher sujeito, demandante de seus direitos de cidadã, o centro da política. Nessa direção, a assistência social deverá, junto com as políticas de promoção da igualdade racial, étnica e de gênero, cumprir um papel de extrema importância para a democracia, qual seja, o de apoiar as mulheres nos seus esforços de emancipação, para além de amenizar as suas carências econômicas. Assim, permitir às populações femininas ocuparem um lugar realmente proeminente no interior dessa política. Isto porque a sua inserção nesse campo, com vista à efetivação da igualdade, será uma mola propulsora de mudança no que diz respeito à visão do Estado e da própria sociedade sobre as mulheres e sobre os homens. Essa posição é contributiva para que se institua uma nova divisão sexual do trabalho, apoiada na inserção e no reconhecimento das mulheres no trabalho produtivo e dos homens no trabalho reprodutivo. Vamos abordar agora as políticas públicas para todas as mulheres. Vamos abordar essa experiência de autonomia na gestão. Escrevíamos no caderno da candidata Mulheres e Política, elaborado pela Secretaria da Mulher de Pernambuco e pela Associação Municipalista de Pernambuco, para apoiar as candidaturas de mulheres nas eleições de 2016, que as políticas públicas para as mulheres no Brasil são aquelas ações que têm como sujeito as mulheres e estão dirigidas para reparação das discriminações por elas sofridas ao largo da formação do país. 2. A promoção da igualdade social, política e econômica entre os sexos. E 3. Ao atendimento adequado das necessidades específicas das populações femininas. Resumindo, dizíamos e repetimos agora que as dimensões das políticas para as mulheres abrangem reparação, proteção e atendimento a especificidades biológicas e culturais. Nesses três sentidos, toda a população feminina é demandante das mesmas políticas públicas. No entanto, como já observamos desde a primeira aula, as mulheres não são iguais entre si, muito menos no Brasil. Por isso, dependendo do seu lugar de nascimento, campo ou cidade, de sua orientação sexual, hétero, lésbica ou bissexual, da idade, criança, adolescente, adulto ou idosa, da cor da sua pele, ou etnia, negra, branca, indígena ou amarela, etc., elas têm necessidades próprias e, por isso, demandam políticas públicas específicas. Essa compreensão e respeito à diversidade, transportados para o campo das políticas públicas para as mulheres, resultam da proposta política feminista de empoderamento das populações femininas e de valorização de sua condição de sujeitos de direito e de ação. Essa é a diferença fundamental entre a tradicional perspectiva filantrópica patriarcal de política para as mulheres, cuja base ideológica é a compreensão de que as mulheres são apenas indivíduos vulneráveis e carentes, e, portanto, eternos dependentes da ação do outro, e a perspectiva feminista, que toma as mulheres como protagonistas de mudança na sociedade e em suas próprias vidas.